Ao lado do poço, havia um velho muro em ruínas. No dia seguinte, à tardinha, ao voltar do trabalho, ainda vinha longe quando avistei o principezinho sentado lá em cima, com as pernas a balouçar. E ouvi a voz dele. Então, não te lembras? Não é bem aqui. Devia haver mais alguém, porque ele replicou. Sim, sim, é hoje, de certeza. Mas não é bem aqui. Continuei a caminhar em direção às ruínas. Ainda não via nem ouvia ninguém. Mas o principezinho voltou a replicar. Claro, basta veres onde é que o rasto das minhas passadas começa e esperas por mim. Eu vou lá ter esta noite. Eu encontrava-me a 20 metros das ruínas e ainda não via nada. Após um silêncio, o principezinho disse: Tens um veneno bom. De certeza que não me vais fazer sofrer durante muito tempo? Estaquei, com a garganta apertada, mas ainda sem perceber nada. Anda, agora vai-te embora que eu quero descer, disse ele. Então, foi a minha vez de olhar para a parte de baixo das ruínas, dei um salto. O que ali estava, de cabeça esticada para o principezinho, era uma daquelas serpentes amarelas que não demoram 30 segundos a executar uma pessoa. Desatei a correr, procurando a pistola no bolso. Mas, ao ouvir-me, a serpente deslizou suavemente para a areia, como um jato de água a morrer, escapando-se depois por entre as pedras sem grandes pressas e com um leve ruído metálico. Cheguei às ruínas mesmo a tempo de apanhar o meu pequeno príncipe no ar, branco como a neve. Mas o que vem a ser isto? Agora pões-te a falar com serpentes? Desenrolara-lhe o seu eterno cachecol de ouro. Molhara-lhe as têmporas e dera-lhe de beber. E agora já não tinha coragem de lhe perguntar nada. Ele olhou para mim com um ar muito sério e deitou-me os braços ao pescoço. Sentia-lhe o coração bater como o de um passarinho ferido de morte por um tiro de espingarda. Disse-me: Estou muito contente por teres achado o que faltava à tua máquina. Agora já podes voltar para casa. Como é que sabes? Eu vinha precisamente anunciar-lhe que, contra todas as expectativas, sempre acabara por conseguir reparar o avião. Não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: Também eu vou voltar hoje para casa. E depois, com uma grande melancolia: É bem mais longe, é bem mais difícil. Eu sentia de facto que se estava a passar qualquer coisa de extraordinário. Tinha-o nos meus braços, como um bebê, mas parecia-me senti-lo deslizar verticalmente para um abismo sem que eu pudesse fazer nada para o impedir. Estava com um olhar muito sério, perdido lá muito ao longe. Tenho a tua ovelha, e tenho a caixa para a ovelha. E tenho o açaimo. E sorriu com uma grande melancolia. Fiquei muito tempo à espera, sentia que, a pouco e pouco, ele começava a reanimar-se. Então, isso é que foi ter medo. Voltei a sentir-me gelado pela sensação do irreparável. E tive consciência de que me era insuportável pensar que nunca mais ouviria aquele riso. Para mim, era como uma fonte no meio do deserto. Quero ouvir-te rir mais uma vez, meu rapazinho. Mas ele disse: Esta noite vai fazer um ano. A minha estrela há de estar precisamente por cima do lugar onde eu caí no ano passado. Ora, ouve lá, essa história da serpente e de tu ires ter com ela e da estrela é tudo um sonho mau, não é? Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse: O que é importante, não se vê. Pois não. É como com a flor. Quando se ama uma flor que está plantada numa estrela, é bom olhar para o céu, à noite. É que todas as estrelas ficam floridas. Pois ficam. E é como com a água. A que tu me deste de beber era como uma música, por causa da roldana e da corda. Lembras-te? Era tão boa. Pois era. Depois, à noite, pões-te a olhar para as estrelas. A minha é pequenina demais para se ver daqui. Mas é melhor assim, para ti, a minha estrela vai ser uma estrela qualquer. Assim gostas de olhar para as estrelas todas. Todas elas serão tuas amigas. E agora vou dar-te uma prenda. E voltou a rir. Ah, meu menino, como eu gosto de ouvir esse teu riso. É precisamente a minha prenda. É como com a água. O que é que isso quer dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para os viajantes, as estrelas são guias. Para outros, não passam de luzinhas. Para outros, os cientistas, são problemas. Para o meu homem de negócios, eram ouro. Mas todas essas estrelas estão caladas. Tu vais ter estrelas como mais ninguém. O que é que isso quer dizer? À noite, pões-te a olhar para o céu e, como eu moro numa delas, como eu me estou a rir numa delas, para ti, é como se todas as estrelas se rissem. Vais ser a única pessoa no mundo que tem estrelas capazes de rir. E voltou a rir. E quando te tiveres consolado, porque acabamos sempre por nos consolar, hás de sentir-te muito contente por me teres conhecido. Hás de ser sempre meu amigo. Vai-te apetecer rir comigo. É, às vezes, sem mais nem menos, vai-te dar para abrir a janela, só porque é bom. E os teus amigos hão de ficar de boca aberta quando te ouvirem rir e olhar para o céu. Mas tu dizes-lhes, pois é, as estrelas sempre me deram vontade de rir. E eles ficam a pensar que tu estás maluco. Rica partida que eu te vou pregar, não é? E voltou a rir é como se, em vez de estrelas, eu te desse 500 milhões de guizinhos capazes de rir. E voltou a rir. Depois, fez-se sério e disse. Esta noite, vê lá se percebes. Não venhas comigo. Vou, não te quero abandonar. Mas há de parecer que me dói muito. Há de parecer que estou a morrer. Tem de ser assim. Não venhas ver uma coisa dessas que não vale a pena. Vou, não te quero abandonar. Mas ele estava preocupado. Se digo isto, também é por causa da serpente. Não quero que ela te morda. As serpentes são más. São capazes de morder as pessoas só por gosto. Vou, não te quero abandonar. Mas houve qualquer coisa que o faz ficar mais sossegado. Também é verdade que ela já não tem veneno para a segunda mordidela. À noite, não dei por ele sair embora. Escapou-se de ao pé de mim, sem fazer barulho nenhum. Quando consegui apanhá-lo, ia a andar com uma passada rápida e decidida. Só disse. Ah, estás aí? E deu-me a mão. Mas continuava preocupado. Fizeste mal, vais ter pena. Vai parecer que eu estou morto e não é verdade. Eu continuava calado, percebes? É que é muito longe e eu não posso levar este corpo. É pesado demais. Eu continuava calado. Mas é como uma velha casca abandonada. As cascas velhas não são uma coisa triste. Eu continuava calado. Começou a perder coragem. Vai ser bom, sabes? Eu também vou olhar para as estrelas. E todas as estrelas vão ser poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me vão dar de beber. Eu continuava calado. Vai ser tão divertido. Tu vais ter 500 milhões de guizinhos e eu, 500 milhões de fontes. E também ele se calou porque estava a chorar. É aqui, deixa-me dar um passo sozinho. E sentou-se, porque estava com medo. E ainda acrescentou: é por causa da minha flor, percebes? Eu sou responsável por ela. E ela é tão fraca. E tão ingênua. Só tem 4 espinhos que não valem nada para se proteger do mundo inteiro. Também eu me sentei porque já não me aguentava de pé. O principezinho disse: pronto, é tudo. Ainda hesitou durante um bocadinho, mas sempre acabou por se levantar. Deu um passo. Eu não consegui sequer fazer um gesto. Foi só um clarão amarelo no seu tornozelo. Ficou parado por um instante. Não gritou, caiu de mansinho, como caem as árvores. Nem sequer fez barulho, por causa da areia.